encerra o contrato do Kaique, aí em julho, junho, poderia ter, quem sabe, uma renovação. Pode também bater uma proposta, né, na porta do Cruzeiro que interesse o time, que interesse também o jogador, e ele possa deixar. Sabemos que há o interesse do Kaique de permanecer na Toca da Raposa. O Cruzeiro não negociou o Kaique ali no início da temporada, quando surgiu aquela proposta do Como, da Itália, mas é um atleta que ainda pode deixar o clube. Essa é uma realidade. E aí aparece, então, o argentino Gabriel Rojas como uma possibilidade de mercado. Cirilo.
Ô Edu, me parece um caminho natural que daqui a pouco o Kaique siga para o futebol europeu. Pela qualidade, é muito jovem ainda, é um talento, é mais um, né? Que o Cruzeiro criou aí nos últimos anos, é uma das certezas aí da posição no futebol brasileiro. A partir daí, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado também, buscar certeza, né, Edu? E você acha que o Rojas é um cara para isso?
É, ele é bom jogador, é experiente, 28 anos, e não é só o Kaique, né? O Prato já tá indo.
Já foi.
Não dá pra você ficar contando com um improviso do Moraes toda hora na esquerda, né?
É, você pode preparar um menino pra ser o reserva, mas pra ser titular você precisa de um cara grandão.
É, não, você precisa de um cara mais experiente, um cara mais tarimbado. São competições importantes que você tá jogando Libertadores. O Rojas tá jogando Sul-Americana, né?
Sim.
É, ele daria um upgrade.
Aliás, a Churrasco, inclusive, já até caiu na Sula, viu?
É, foi tem eliminado chance, com não. Aquele gol esquisito que o goleiro tomou lá. Exatamente. Pra mim teve falta no goleiro, mas enfim, o VAR nem chamou. Mas o Rojas, se eu não tiver enganado, jogou contra o Cruzeiro, a final da Sul-Americana. Fazia o lado esquerdo ali com Salas, com Almendra, naquele 3-1 lá no Defensores del Chaco. É um jogador experiente. É, certamente o Departamento de Análise de Mercado e Desempenho do Cruzeiro estudou bastante característica. Não é aquele jogador de bola longa, mas é muito forte em duelo, né? Duelo defensivo, tanto aéreo quanto os duelos pelo chão. Assim, o Kaique tem muita força nesse tipo de duelo, né? Então é uma característica um pouco mais semelhante à do Kaique nesse ponto, mas é um experiente. Jogador de 28 anos chegaria sem aquela pressão de atuar em time grande, porque está jogando no Racing, que é um time enorme do futebol argentino. Acho bom o nome. É claro que quando você compara com o atual, com o Kaique, eu ainda sou bem mais Kaique. Mas é do futebol, né? O Cruzeiro ali na frente talvez não consiga segurar o Kaique para outras temporadas, se já tem que começar a estudar a posição, uma peça de reposição, e o Rojas pra mim é um bom nome, sim.
Siga, Pansieri.
E aí o Cruzeiro então monitorando também outros laterais pela esquerda por conta dessa movimentação de mercado. Então, uma coisa, Cirilo, é o seguinte, hoje o Cruzeiro ele pensa sim na lateral esquerda como uma necessidade por conta de todo esse cenário que eu já citei, que o Panzi falou, que você também disse, essa é uma realidade. E aí, muita gente, o Cruzeiro vai fazer uma grande contratação pro ataque, o Cruzeiro vai contratar zagueiro, vamos lá. Eu comecei esse noticiário com o mercado, porque daqui a pouco eu entro na história do jogo de amanhã, enfim, mas para explicar. Pro gol, nós já estamos noticiando aqui na Itatiaia que o entendimento é o Otávio ser o goleiro do Cruzeiro, e aí, quando o Cássio estiver bem, beleza, é um jogador que vai ter que readquirir a forma física, com forma de jogo, vai ter que readquirir tudo. Como aconteceu num passado não muito distante, quando o Cruzeiro tinha o Fábio, e o Fábio teve uma lesão, e aí o Rafael assumiu a posição e o gol do Cruzeiro. O Fábio, ele readquiriu essa condição já depois de alguns jogos, né? Isso pode acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro não tem aí objetivo nenhum em contratar goleiro. Aí muita gente pergunta assim, e o zagueiro? E o Igor Júlio? O Cruzeiro vai buscar zagueiro se negociar zagueiro. Entende? Se o Cruzeiro negociar, por exemplo, o Jonathan Jesus, a proposta que veio é irrecusável, do Betis. A proposta que chegou de outro clube é irrecusável, aí o Cruzeiro vai ter que vender. Beleza, aí o Cruzeiro vai atrás de um zagueiro. Ou se não, vai continuar com o que tem aí. O Cruzeiro tem aí uma dura missão de colocar no mercado alguns bons atletas que não estão jogando. Vou dar um exemplo. O Japa não está jogando, né? É um jogador que está aí parado, não está participando dos últimos jogos do Cruzeiro. O Bruno Alves, que todo mundo fala como um grande potencial do sub-20, jogador de seleção brasileira, de mundial sub-20, não tá jogando. Então, ontem, até o Rubem Júnior fazia minha folga, nós falávamos do Pedrão, que é um jovem ativo do clube, e o Cruzeiro vai ter que negociar também. Não tem espaço para tanta gente, não tem espaço para tanto jogador, e alguma coisa vai acontecer em termos de saída de atletas, mas o Cruzeiro vai atrás de reposições. Vai atrás, por exemplo, zagueiro, se sair zagueiro.
Excelente, Pancieri, explicado. Na volta, com o Pancieri e com o Lucas Sanches, vamos falar de Cruzeiro e Chapecoense, duelo desse domingo às 4 horas. Você do YouTube, participe, mande sua opinião, inclusive, aí, sobre o mercado do Cruzeiro também, sobre janela de transferências, essas informações trazidas pelo Emerson Pancieri, e pode mandar também a sua expectativa para o jogo desse domingo. Participe, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Recado para você da Visual Material Hospitalar. Há quase 30 anos no mercado, a Visual Material Hospitalar atende as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios do estado. O maior estoque e a melhor pronta entrega, preços imbatíveis. Toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra na Visual. Chame agora, peça seu orçamento. Entregamos em toda Minas Gerais. WhatsApp é o 31 99861 3792. 99861 3792. Acesse visualmaterialhospitalar.com.br. Essa é a turma do Bate-Bola.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia.
Bisteca suína 14,80 o quilo. Linguiça mista perdigão 15,80 o quilo. Filé de peito sadia 1 quilo 17,80. Café BH 500 gramas 19,98. Estela Artois Puro Malte 473 ml 4,98. Detergente em pó BH 2,2 kg 15,98.
Supermercados BH, faz parte de você.
Beba com moderação.
De volta à turma do Bate-Bola. Vamos falar do jogo de amanhã, Emerson Pancieri. O que você está esperando da formação titular do Cruzeiro para esse fim de semana? Duelo contra a Chape com casa cheia, Pancieri.
Com casa cheia, como falávamos, mais de 40 mil. É a expectativa aí de 45. O torcedor que vai acompanhar o Cruzeiro e vai passar aquela energia, aquele gás, antes do jogo de quinta-feira, hein? Jogo de quinta-feira, aí, meu filho, é Copa Libertadores da América, Grupo D, Cruzeiro buscando essa classificação para a próxima fase, para a fase oitava de final. Vai pegar o Barcelona já eliminado na competição após a derrota para a Católica. Mas amanhã a parada é Campeonato Brasileiro, 17ª rodada contra a Chape. Hoje estávamos mais cedo até fazendo Rádio Esportes lá na Toca da Raposa. Cruzeiro ali todo mundo já estava esperando os atletas para esse trabalho final. E uma novidade, Cirilo, em termos de atletas relacionados para esse confronto, é o Matheus Henrique. Se vai ser titular, sinceramente acredito que não, mas o Matheusinho volta a ser relacionado após aquela lesão pulmonar no jogo contra o Bahia, né? Levou uma porrada do Everaldo no jogo, o Cruzeiro venceu o Bahia, e ali o Matheusinho levou a pior, cuspiu sangue, teve todo um protocolo de retorno, fez uma preparação, se cuidou, precisou ficar ali um pouquinho quieto alguns dias, mas voltou às atividades e está relacionado para esse confronto contra a equipe da Chape. E agora, para mim, a grande dúvida é em relação ao ataque, né? Algo que está bem nítido no Cruzeiro. O Bruno Rodrigues foi escolhido no jogo do Boca. O Bruno Rodrigues iniciou a partida do Boca no jogo do Palmeiras. O Arroio foi titular, mas ali ele tomou o terceiro cartão amarelo. Não jogou contra o Boca porque estava suspenso. Tinha sido expulso no jogo da Católica. E amanhã, mais uma vez, o Arroio é baixa. E aí, se quiser, Cirilo, se quiser, tá? A informação. O Sinisterra está pronto. O Sinisterra do aspecto físico, do aspecto médico, do aspecto comportamental também, né? A parte psicológica, tá tudo certo. Se ele quiser, pode utilizar o colombiano como titular amanhã contra a Chape.
E do lado da Chape, o que você me conta? Lucas Sanches, um abraço, boa noite.
Tudo bem, Cirilo, um abraço para você, para os amigos da turma do Bate-Bola. A Chapecoense, que já vem treinando em Belo Horizonte e finalizou hoje a preparação para o duelo de amanhã. A situação é desesperadora, né? A Chape tá afundada na lanterna do Brasileirão, só 9 pontos somados e uma vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro. Foi logo na estreia para cima do Santos. Desde então, a equipe catarinense não sabe o que quer vencer. É o segundo pior aproveitamento da Chape no Brasileirão de pontos corridos desde 2021, quando foi rebaixada com uma campanha bem vergonhosa, podemos falar assim. Apesar dessa fase ruim no Brasileirão, nas outras competições o momento é até favorável para a Chape. Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil e está jogando a Copa Sul-Sudeste, está na fase semifinal em vantagem para cima do Novorizontino. Falando sobre o time de amanhã, técnico Fábio Matias tem mais ou menos um mês de cargo, ainda vai em busca da primeira vitória no Brasileirão. Ele não conta com o volante Camilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas ele tem dois retornos, o lateral direito Everton e o atacante Bolassi. Os dois estavam suspensos na última rodada, então a gente vai ter esse reencontro, da torcida do Cruzeiro com o Bolassi. Numericamente não foi um primor com a camisa cruzeirense, mas ele tem um pouquinho de carinho no coração do torcedor. Vamos ter este reencontro no Mineirão. Os últimos 4 duelos entre Cruzeiro e Chapecoense foram pela Série B. O mais recente deles foi lá em 2022. O Cruzeiro tem levado a melhor nesses encontros. A Chape só venceu um deles e, se vencer amanhã no Mineirão, não sai nem da lanterna do Brasileirão. Um provável time que vai a campo no Mineirão tem o Anderson no gol, a defesa de Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Everton e também o Bruno Pacheco. Mais à frente, Igor Meritão, Rafael Carvalheira e o Enio. E mais no ataque, Marcinho e Bolassi, formação até um pouco mais defensiva. A gente está projetando da Chapecoense para cima do Cruzeiro, Cirilo.
Panzi, valeu, Sanches. Oi, Edu, do lado do Cruzeiro, o Pansieri falou quanto a Sinisterra ser uma dúvida ou ser uma grande possibilidade de começar como titular. Ele disse, Sinisterra está pronto. Com essa informação, você colocaria o Sinisterra para jogar?
A gente tem debatido a respeito do colombiano aqui já há alguns dias, né, Cirilo? Eu acho que a não utilização do Sinisterra diz mais sobre o Sinisterra do que sobre os concorrentes. Tecnicamente, o Sinisterra é melhor que todos os seus concorrentes da função no elenco. Ele é melhor do que o Arroio, ele é melhor que o Bruno Rodrigues, que o Marquinhos, que o Kaique Kenji, esqueci de algum, Wanderson. Ele é melhor do que todos eles. Só que fisicamente ele é pior do que todos eles. E eu acho que esse fator físico é o que pesa na escolha do Arthur Jorge. Por exemplo, La Bombonera. O Bruno Rodrigues começa o jogo. Diz muito mais sobre o Sinisterra do que sobre o Bruno Rodrigues. Às vezes a opção é o Kaique Kenji, diz mais sobre o colombiano do que pelo garoto. E por aí vai. Eu tenho certeza absoluta, muita convicção, que se o Sinisterra fosse um jogador 100% fisicamente, primeiro, ele não estaria no Cruzeiro. Ele estaria jogando Premier League e muito próximo de jogar uma Copa do Mundo. Mas ele conviveu com sérias lesões, por isso ele veio para o Brasil, para o Cruzeiro, para tentar uma sequência e jogar a Copa. Não deu certo. Ele não conseguiu, no futebol brasileiro ele não conseguiu emendar sequência. E se ele ainda não é o titular com o Arthur, como não foi com o Tite, como não foi com o Leonardo Jardim, é por conta da parte física. É questão física pura e simples. Se o Sinisterra, em algum momento, se recuperar fisicamente e tiver uma sequência, eu te falo que ele vai ser titular do time do Cruzeiro, pelo que ele pode entregar, pelo que a gente já viu. Não no Cruzeiro, em outros clubes. E eu acredito que pesa na escolha do Arthur Jorge essa questão física. Por exemplo, para amanhã, se ele tiver condição de jogar 45 minutos, não faz sentido iniciar com ele. Você já tem uma alteração morta. Então você termina o jogo com o cara que aguenta jogar 45 minutos. Se ele tiver a possibilidade de te entregar 60, 70 minutos, começa com ele. Começa a dar uma sequência. Começa a colocar uma pulga atrás da orelha, por exemplo, do Arroio. Ó, o Sinisterra tá aí. Jogou um tempo e meio. Você precisa, no dia a dia, treinar como joga. E o mesmo recado para o Sinisterra. Então, a não escalação ou a escalação do Sinisterra para amanhã ou para qualquer outro jogo, para mim, depende da parte física. A técnica, todo mundo já conhece.
É isso, Panzi. Deixa eu atualizar o Campeonato Brasileiro. 25 da etapa complementar. Os dois confrontos, inclusive. O São Paulo está vencendo o Botafogo por 1-0. Gol do Luciano no comecinho do jogo, aos 4 minutos. Luciano que saiu lesionado. O Botafogo teve um gol anulado por impedimento, já nessa etapa complementar. E o Vitória está batendo o Internacional por 1-0. Gol do René aos 29 minutos da etapa inicial. Mais um triunfo do Vitória em casa até o momento. Daqui a pouquinho às 7, Grêmio e Santos, Mirassol e Fluminense, e às 9 tem Flamengo e Palmeiras. Já no segundo tempo da turma do Bate-Bola, Panzieri, a gente fala mais do time, mais desse Cruzeiro e Chape.
Combinado, deixa eu só dar uma emendada no assunto Panzi, e aí você encerra, é porque ele tocou na questão do Sinisterra em termos de tempo, né? E aí, o Cirilo Panzi, que nos acompanha, buscando detalhes, ele poderia jogar 60 minutos. Então, por isso, essa dúvida, até se amanhã seria o dia, né? Para começar com 60 minutos, para ter mais uma vez a oportunidade de iniciar uma partida. A última vez que aconteceu isso foi no duelo contra o Bahia. Vamos aguardar, vamos esperar, mas a informação é que ele poderia aguentar 60 minutos de uma partida.
Eu acho perfeito para começar com ele, cara. Começa um jogo com o Sinisterra, um adversário acessível. Cruzeiro vai ser o time que vai controlar o jogo, vai para cima, vai atacar muito mais que defender. Talvez ele não precise entregar tanto sem a bola para retornar, porque eu acredito numa Chape bem recuada. Claro que vai tentar atacar espaço, contra-atacar, incomodar o Cruzeiro. Talvez seja o jogo ideal.
É isso. Amanhã, 16h, Cruzeiro e Chapecoense na Itatiaia. O pré-jogo começa às 14h30. Intervalo rápido, daqui a pouquinho tem o América. Já também tem Corinthians e Atlético na turma do Bate-Bola.
O maior e mais tradicional campeonato de truco de Minas Gerais está de volta. Campeonato Alterosa de Truco. Mais de 25 mil reais em prêmios. Reúna sua dupla, combine os sinais e participe. Inscrições até 25 de maio. Acesse agora alterosa.com.br/truco e se inscreva. Realização TV Alterosa.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Vai
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
De volta à turma do Bate-Bola, rádio, site, aplicativo e também no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Sabadão também é da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos bola rolando neste momento pro duelo do Fortaleza com Londrina, 0-0, 10 minutos, jogo começou às 6:30. E tivemos há pouco vitória do Novo Horizontino contra o Ceará. 2-1 para o Novo Horizontino, jogando em casa. Daqui a pouquinho, às 8:30, tem Juventude e Sport. Lembrando que na abertura da rodada, ontem, o Náutico venceu o Cuiabá por 1-0. Fabrício Calazans, vamos trazer detalhes do América, que neste domingo, às 6:30, enfrenta o Vila Nova, esperando ainda aquela primeira vitória, né, Fabrício? Boa noite.
Tô ligado, Cirilo, deixa comigo. Um abraço pra você, boa noite pra quem se liga na turma do Bate-Bola pra Nação Americana. A rodada começou até boa, tá? Porque o Cuiabá ontem perdeu para o Náutico. Então, é o Cuiabá, neste momento, é o primeiro time fora da zona. Tem 10 pontos. Se o América vencer, o América vai a 6 pontos. Então, a distância, que é de 7, nesse momento, vai para 6. A distância tende a baixar, a não ser que todos os concorrentes vençam na rodada, o que é muito difícil. O Cirilo, o técnico Roger Silva se apega ao bom, principalmente, primeiro tempo que o América fez no último sábado contra o São Bernardo, lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo. E tempo para trabalhar não faltou, foram 5 atividades, de terça a hoje pela manhã. O pós-treino desta manhã, os atletas almoçaram no CT Lana Drummond e já iniciaram o período de concentração. Foi uma semana de boas notícias no América, com a chegada do zagueiro Manuel, trabalhando normalmente com o restante do grupo, foi homologado lá no BID da CBF, né? Teve seu nome publicado, tem condição de jogar, pode ser uma das novidades. Teve atletas deixando o departamento médico, como o volante Val Soares, o atacante Gabriel Barros, atletas que eram titulares antes de se lesionarem. E tem o Ricardo Silva, que está um tempão em transição. Todos esses lesões musculares na coxa. E tem a volta do zagueiro Emerson, que cumpriu suspensão no último sábado. E que o torcedor do América, nesse momento, não morre de amores pelo Emerson, que vem falhando regularmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Cirilo, tendo em vista que contra o São Bernardo, o América fez, na minha opinião, a melhor partida até aqui na temporada, primeiro tempo, sem dúvida, na temporada foi o melhor que o América fez. O técnico Roger Silva tende a repetir a escalação. Ele tem apenas uma dúvida no meio campo, se o Felipe Amaral vai ou não para o jogo, porque contra o São Bernardo sentiu a coxa esquerda e durante a semana, pelo que Itatiaia apurou, ele esteve em trabalhos internos, ou seja, na academia, e também trabalhos de campo. É uma dúvida, e o técnico Roger Silva vai levar até a hora da partida no vestiário da Arena Independência. Ou seja, seria o Gustavo no gol, Léo Alaba na direita, com Natan, Rafa Barcelos e Arthur. E aí você tem o Felipe Amaral ou o Otávio, com a Lei Elizari, Segovinha, Mastriani e Everton Brito. É porque o América jogou bem no último sábado e esse foi o time que teve em campo. Agora, tem outras dúvidas? Sim. O Dalbert pode começar a titular na esquerda, né, na vaga do Arthur. O Manuel pode começar jogando, ele pode escalar, mudar a defesa toda, né, com o Manuel e o Emerson que tá voltando. Quem sabe o Ricardo Silva se recuperou, forme dupla de zaga com alguém. Mas, tirando, Cirilo, esses prováveis, né? Acredito que ele vai manter a linha que deu certo, que foi justamente o jogo do último sábado em São Bernardo do Campo.
Que o resultado mude, né? Que o América conquiste a sua primeira vitória nesse fim de semana, já passou da hora para passar a ter esperança na Série B do Campeonato Brasileiro. 6:15 no YouTube, se acompanha neste domingo, Enio Lima, o garoto que marcou, vai dar o recado direto do Indepa, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. E no radinho, nas demais plataformas também, durante Corinthians e Atlético, informações com o Hugo Sérgio.
E aproveitar o tropeço do Cuiabá, né?
Sim.
Você tá 7 pontos do primeiro fora da zona, que é o Cuiabá. Isso. E ele perde, pô, você tirar pelo menos 3 pontinhos, né?
Exatamente.
É o momento ideal para tentar fazer. O América tá muito distante do primeiro fora.
Muito distante.
Com certeza, meus amigos. Valeu, Calazans. Deixa eu atualizar aqui os mineiros na Série D. Também tô de olho aqui nos jogos. Há pouco o Betim fez 3-0 contra o Ivinhema, jogando na Arena Gregorão, 3-0 pro Betim. Campanha positiva, campanha de G4 aí no grupo A11. a equipe do Betim. O Uberlândia vai jogar amanhã nessa chave às 4 horas contra o Crack, fora de casa. No grupo A12, Tombense está jogando agora contra o Real Noroeste em casa, lá em Tombos. 1-1, por enquanto, 42 minutos do primeiro tempo. O Democrata de Valadares vai jogar na segunda-feira, 8:30, contra o Porto da Bahia. Também está nesse grupo A12. No grupo A13, o Pouso Alegre jogou há pouco contra o Água Santa, no interior paulista, perdeu por 2-0. É o representante mineiro aí no grupo A13. O Pouso Alegre está mal na chave, tem 7 pontos em 8 rodadas. Lembrando que são 10 rodadas aí na primeira fase, né? Na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, classificando 4 equipes. Vamos falar de Corinthians e Atlético. Vou chamar o Cláudio Rezende, direto de São Paulo. Primeiro recado para você da KTO.bet.br. Chance extra no brasileiro, só na KTO. Quer um empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores do Brasil? Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Detalhes do Galo, direto de São Paulo, Cláudio Rezende, um abraço, boa noite, Cláudio.
Um abraço, Cirilo, boa noite a você também, boa noite ao Edu Panz e a todos que nos acompanham. É isso, aqui em São Paulo, a gelada São Paulo, hoje com chuva e a delegação do Atlético, Cirilo, chegando neste exato momento. O avião fretado acaba de pousar no aeroporto internacional em Guarulhos e os jogadores vão seguir aqui para um hotel que fica em frente ao terminal internacional, o Hotel Pullman. Normalmente é assim que as equipes fazem, né? Quando jogam contra o Corinthians. É, fica mais prático e mais rápido a logística por Guarulhos. Então, o Galo chegando aqui com 24 jogadores para tentar voltar a vencer fora de BH. No Brasileirão foi só uma vez, né? Contra a Chapecoense, no dia 2 de abril, o Galo conseguiu 4-0 lá em Chapecó. Depois teve a vitória expressiva como visitante naquele jogo no Mineirão, o clássico contra o Cruzeiro. Agora, fora mesmo de Belo Horizonte, foi esse contra a Chapecoense. E aí o Atlético tem agora essas missões pela frente. O Corinthians amanhã aqui em São Paulo, desesperado. Corinthians, que iniciou a rodada na zona do rebaixamento. E na semana que vem, no outro domingo, é o Vasco, também fora de casa, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. É a grande missão do Barba. O time conseguiu aí um encaixe para jogar principalmente na Arena MRV. O esquema tático vem dando resultado, Cirilo, aquela vitória boa contra o Mirassol pelo Brasileirão, uma semana atrás, e teve também contra o Cienciano, na Copa Sul-Americana. Mas o Barba trazendo o que tem de melhor para esse jogo. Ele vem com 24 jogadores. Para quem está no YouTube, Cirilo, a gente tem inclusive a lista dos relacionados do Atlético e chama a atenção desta vez a ausência do Igor Gomes, hein? O Igor Gomes não está relacionado para esse jogo. O Igor Gomes ficou em Belo Horizonte, ele já não vinha sendo utilizado e a tendência é muito forte que o Igor Gomes seja uma das moedas de troca, um dos que vai sair nesse meio de ano aí na janela que está se aproximando. Na lista aí então, Cirilo, Everson, Delfim e Robert são os goleiros. Laterais, Natanael, Pacini, convocado para a seleção brasileira sub-20, está em alta aí o Pacini, Preciado e Renan Lodi. Para a zaga tem o Alonso, Lianco, Juan e o Vitor Hugo. Para o meio campo, Alexander, que foi surpresa, titular no meio de semana, o Bernard, Cissé, o Alan Franco, que pode retornar ao time, o Maicon, além do ex, hein? Ex-Corinthians, Renier, Tomás Pérez, que está de volta, e o Vitor Hugo, meio campista, que também já foi presença no meio de semana. Lá no ataque, a Laminda, Cauã Soares, o Cassierro, o Coelho e o Dudu. Aí, Cirilo, o técnico Barba Domingues tem força máxima para esse jogo, para enfrentar um Corinthians, e ele citou para essa partida que o Atlético tem que ter um espírito parecido com o do clássico, porque o cenário vai ser parecido. Um adversário que vai lotar o seu estádio. A gente sabe que a fiel corintiana aqui, a torcida do Corinthians, é sempre muito fiel e vai tentar no abafa, né, que o time consiga os 3 pontos. Então vai ter um estádio com a torcida adversária, assim como o Mineirão estava naquele Cruzeiro e Galo, com os cruzeirenses lotando o estádio, e o Galo teve muita resiliência, parte psicológica muito forte e física também. Aquele jogo, o clássico contra o Cruzeiro, segundo o Barba, tem que servir de parâmetro para ganhar do Corinthians amanhã aqui, Cirilo.
Pois é, Rezende, vou perguntar a opinião do Edu em instantes. Primeiro vou saber do Rubem Júnior detalhes desse Corinthians, como é que chega o timão para o jogo. Preservou os caras, né? Na Libertadores, certamente vai chegar um cadinho descansado, mais descansado pro jogo deste domingo e pressionado também pela classificação. Um abraço, boa noite, Rubens.
Boa noite a você também, Cirilo. Para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, o Corinthians finalizou a preparação ainda neste sábado pela manhã e vai, né, tendo o Campeonato Brasileiro a sua prioridade no momento, até porque vem bem na Copa Libertadores, teve a sua classificação já antecipada à próxima fase da competição, na liderança do grupo, que tem o Platense, Santa Fé, Peñarol, foram 3 vitórias e 2 empates. Mas no Campeonato Brasileiro a situação é muito delicada, tem apenas 18 pontos, busca deixar a zona do rebaixamento. O time do técnico Fernando Diniz tem apenas 4 vitórias em 16 jogos, vem de derrota para o Botafogo, e com relação ao time, ele tem a volta do Gabriel Paulista, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. E quem não vem atuando com regularidade na temporada é o Memphis Depay, o holandês, que vem fazendo uma preparação bem específica para a disputa da Copa do Mundo. Ele que entrou em campo, né, há quase 2 meses e vem nesse processo de recuperação. Já são 14 jogos que o Corinthians não conta com o holandês, que pode ter uma minutagem contra o Atlético nesse processo de evolução da sua recuperação. Um provável time para amanhã, tendo Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Carrillo, Breno Bidon e o Garro, o Yuri Alberto e o Lingard, é o provável time do Corinthians pro jogo de amanhã, ainda com Memphis entrando no decorrer da partida. A fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é nada fácil, meu caro Cirilo.
Sem dúvida, Rubens. O que fazer, hein, Edu, para sair vencedor em São Paulo, pensando, evidentemente, do lado atleticano?
É bom o time do Corinthians, né, cara?
Bom.
Você tem os nomes interessantes nesse time, muita força pelo lado do campo, com os dois laterais, o Mateuzinho e o Bidu, que vivem bons momentos, né? Um meio de campo que mescla ali força física com talento, Ranieri e o Carrillo. Você tem o Bidon e o Garro. Aliás, o Garro joga bola demais, né? Impressionante.
Eu diria que quando quer competir, o Corinthians é muito bom.
E por isso que eu acho que o Diniz deu uma segurada. Uhum. Porque ele talvez tenha esse sentimento também, né? Ele ter fôlego para poder competir na partida. O Galo vai ter que fazer isso. É igualar na competitividade. O Galo também tem um time interessante, tá encaixando. Não, a gente já não tem mais muita dúvida, né? Até alguns dias. Pô, será que vai com 3 zagueiros? Fazer saída com 3? Será que fulano joga? Hoje já não tem tanto mais essa dúvida, cara. Saída com 3, muito possivelmente ele mantém os 3 que tem utilizado, Natanael, Juan e o Júnior Alonso, de novo o Coelho como ala, de um lado, o Lodi do outro. A dúvida talvez seja Alexander ou Franco. Eu apostaria para esse jogo no Franco, até pela coletiva do Barba, pela entrevista do Franco na zona mista. E do meio para frente, a interrogação é Vitor Hugo, volta ou não? Mantém Bernard ou não? Minda começa jogando, enfim. São poucas as dúvidas. O modelo de jogo tá ali e o Atlético deve dar sequência e tem que tentar trazer o resultado, né, Cirilo? O Atlético, o Galo precisa dessa constância, não só de bom desempenho, mas transformar o bom desempenho em resultado, porque o resultado não vindo, ele atrapalha a evolução. Porque aí recomeçam as cobranças. E o Atlético está num momento do Campeonato Brasileiro que ele precisa somar pontos. São 2 jogos fora de casa, depois a parada para a Copa do Mundo, e parar, ficar mais de um mês trabalhando, descansando, longe de zona do rebaixamento e próximo à zona da Libertadores, é fundamental para trabalhar nesse período, para dar tranquilidade, para diminuir a pressão no retorno. Então, que longe de Belo Horizonte, o Atlético siga bem e vença. E quanto ao Igor Gomes, né? É uma ausência que não vai fazer tanta falta.
Não tá jogando mesmo.
Não tem jogado, não tem sido aproveitado. Aliás, Igor Gomes, aproveite e vá ao Shopping Show Automall, né? Aliás, ele já foi neste sábado no Shopping Show Automall, tô sabendo. O Igor foi lá porque ele aproveitou o estacionamento gratuito de 9 às 14, todo sábado. E ele tá aproveitando também as ofertas do mês de maio, porque maio é o mês de aniversário do Shopping Show Automall. E são condições especiais, como por exemplo, primeira parcela para daqui a 60 dias. Imagina, Brasil Hexa, você só pagando a primeira parcela depois do Hexa. Só o Shopping Show Automall te dá essa condição. Taxas a partir de 1,2% ao mês e aprovação facilitada. Mais de 1000 veículos em estoque, todos com vistoria cautelar aprovada. Eu falei de Shopping Show Automall, Raja Gabalha 2440.
Intervalo rápido, volta em instantes com o Resende com mais notícias do Galo.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex. Toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Vamos voltar a São Paulo para fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo, Resende.
Vamos lá, Cirilo. O Galo que tem na próxima semana o duelo contra o Puerto Cabello. Decisão na Copa Sul-Americana. Aí o Galo, vencendo, avança em primeiro lugar. Se não vencer, estará fora. E aí o Edu Panzi falava sobre a situação física. A princípio, né, o técnico Barba Domingues vai com o que tem de melhor. Logicamente, se algum jogador estiver muito desgastado, ele pode segurar amanhã contra o Corinthians, mas não é priorizando Copa Sul-Americana, não. É questão porque teve um jogo quinta-noite. Hoje mesmo, os atletas titulares praticamente fizeram academia. É mais uma recuperação mesmo, sem tempo de quinta para amanhã treinar muita coisa. Então, o provável é esse mesmo: Everson, Natanael, Juan, Júnior Alonso e na esquerda o Renan Lodi, meio campo, Maicon, que ano passado fez gol contra o Galo aqui, 1-0 para o Corinthians, o gol foi do Maicon. Será que amanhã ele faz valer a lei do ex, agora do lado do Galo? Maicon com o Alan Franco, o Bernard, e lá na frente pode ter assim o Coelho, né, na ala pela direita, o Minda e o Cassierra. O Galo que tem, Cirilo, jogadores convocados para seleções. Eles que devem ser confirmados na Copa do Mundo, né? O Alan Franco, o Minda e o Preciado para o Equador, o Júnior Alonso para a seleção paraguaia, mas tem também o Cauã Passini, lateral esquerdo, vai servir a seleção sub-20 em amistosos. na data FIFA de junho, assim como o Ivan Román, que não veio aqui mais uma vez, ficou fora da lista dos relacionados por opção. O Ivan Román está convocado para o Chile para amistosos também agora no início do mês de junho. Para eu fechar, Cirilo, dessa primeira parte, venda de ingressos já para Galo e Atlético Paranaense, terça-feira, 19h30, Arena MRV, final única da Copa do Brasil Sub-17. A massa atleticana para comparecer e dar uma força aí para os meninos que buscam esse bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil Sub-17.
Valeu, Rezende. Cláudio volta já já no segundo tempo também, hein? Com mais notícias do Atlético para esse duelo contra o Corinthians. Aliás, em instantes, o segundo tempo da turma do Bate-Bola.
O amor acontece nos detalhes, num abraço, num passeio, naquele presente escolhido com carinho. E a Calçados Pegada tem opções para todos os gostos. Tênis, botas, sandálias e muito mais. Modelos com muito conforto, estilo e qualidade para ele e para ela. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem está ao seu lado. Compre nas melhores lojas ou acesse pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Maior e mais tradicional campeonato de truco de Minas Gerais está de volta. Campeonato Alterosa de Truco. Mais de R$25.000 em prêmios. Reúna sua dupla, combine os sinais e participe. Inscrições até 25 de maio. Acesse agora alterosa.com.br/truco e se inscreva. Realização TV Alterosa.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom, dá saudade. Pegada, marca da conquista. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe. Algumas rádios da rede Itasat seguem agora com programação local. Você quer acompanhar a turma do Bate-Bola até 8 da noite? Vem pro YouTube, pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte. Já você de BH, região metropolitana, segue ligado com a gente no rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. Bora lá pro segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Segundo tempo, turma do Bate-Bola, grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Vinícius Andrade se junta a nós neste segundo tempo. Boa noite, Vini.
Boa noite, Cirilo. Um abraço para você. Boa noite, Panzi. Forte abraço para todos que estão ligados na turma do Bate-Bola.
Enquanto estávamos no intervalo, o Vitória meteu o segundo contra o Internacional. Diego Tárzia tinha feito o gol rodada para trás aí também. Belo gol, jogada do lado esquerdo, finalização cruzada, 2-0 pro Vitória contra o Inter e acabou. Mais um triunfo do Vitória jogando em casa. Se eu não me engano, o Vitória é G4 mandantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui a classificação de mandantes aqui, ó. É, exatamente. Antes de começar a rodada e vai se manter nesse posicionamento, quarto principal mandante do Brasileirão, sexta vitória
em 8 jogos jogando em casa. Além disso, tem um empate e uma derrota. Grande campanha do Vitória como mandante nesse campeonato brasileiro.
Marcou 14 gols, tomou 3.
É isso aí.
Muito bem jogando em Salvador.
Muito bem jogando em casa.
Estádio lotado, né?
Sempre, sempre. Vitória que, neste momento, com esse resultado, é o nono colocado do brasileiro, hein? Olha o Vitória aí, Vinícius Andrade.
É, o Vitória do bom Jair Ventura, né?
Gosto.
Porque muitas vezes é taxado como um técnico fraco, mas para esse modelo de jogo, contra-ataque, time que se defende bem, faz muito bem essa função. Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. E fechando o primeiro turno muito longe da zona, já podemos falar que o Vitória praticamente se livra da briga inicial que era contra o rebaixamento.
Não sei, que faça a campanha catastrófica, né? Aliás, eu falei nono, era nono antes do Botafogo empatar com o São Paulo, que isso também aconteceu, né? Gol do Botafogo do Jordan Barreira, enquanto estávamos também no intervalo interativo, a gente informava, e terminou. São Paulo 1, Botafogo também 1, Luciano aos 4 minutos e o Jordan Barreira no finalzinho do jogo aos 45, Edu.
A gente tá falando de campanha do Vitória como mandante, compensação como visitante, né? 19º, nenhuma vitória, 3 empates, 5 derrotas, sofreu 19 gols, marcou 6. Era impressionante como que o futebol brasileiro tem muito disso, né? Do mandante e do visitante. No caso do Vitória, escancarado.
Mas é aquilo, né? Se você, eles têm nesse momento aproveitamento quase 80% como mandante. Se você mantém isso como mandante o campeonato inteiro, sem ganhar de ninguém fora de casa, pra campanha do Vitória tá ótimo. O problema é pra quem tá lutando lá em cima.
Mas não, né? Chama atenção?
Chama assim, muita atenção.
A tabela serve. O que chama atenção? O Vini acabou de falar, e eu concordo com ele, o estilo de jogo do Vitória. Se defender bem, sim, aproveitar espaço, contra-atacar o adversário e matar o jogo. Pô, fora de casa é o cenário perfeito e ele não consegue fazer isso fora de casa.
É verdade, é verdade. É um fator curioso, sem dúvida aí, né, dessa campanha do Vitória do Jair Ventura.
Eu perguntaria isso pra ele hoje na coletiva.
Sem dar
abraço.
Quem faz muito bem isso aí que você tá dizendo é o Coritiba, né?
Curitiba fora de casa
é bom, em casa é péssimo, né? Normalmente.
É o contrário.
Já é o contrário aí nesse cenário do Campeonato Brasileiro. Começou, nesse momento, duelo lá no Maião, em Mirassol. Mirassol e Fluminense 0-0. Primeiros minutos de bola rolando, jogo da 7. Começou também em Porto Alegre, Grêmio e Santos, também 0-0. Jogos que vamos aqui atualizar para você ao longo desse segundo tempo da turma do bate-bola. Aliás, daqui a pouquinho, às 9 horas, o jogo da rodada, sempre o jogo do campeonato, Flamengo e Palmeiras, o Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro, para trazer informações. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo, alô, amigos, na Itatiaia, falamos aqui do Maracanã. Como dizia Valdir Amaral, Maracanã ainda está adormecido, né? Mas lá fora, tá sim de gente. Torcida do Flamengo já chegou ao Maraca. Vamos ter um público excepcional. Vai ser fantástico o jogo aqui com a equipe do Palmeiras. E a expectativa é que tenhamos mais de 70 mil pessoas aqui no Maracanã. Ô Cirilo, vamos começar pelas polêmicas. Na parte da manhã, e a gente já trazia no Rádio Esportes, o Flamengo soltou uma nota criticando a CBF pelo fato de não adiar o jogo dele com o Coritiba marcado para o próximo sábado, aqui mesmo, no Maraca, com o Coritiba, né? 18ª rodada. E aí ele diz que a CBF não está respeitando 45 milhões de rubro-negros que poderia fazer o jogo no dia 4 de agosto. À tarde, a CBF respondeu os tópicos da nota oficial do Flamengo e disse o seguinte: olha, tudo isso foi combinado no Conselho Técnico da Série A em dezembro do ano passado. Todo mundo teve a oportunidade, o Flamengo não falou nada. Segundo a situação citada na nota pela CBF, a CBF vai continuar fazendo tudo, né, que atenda aos 20 clubes. E mais, o Flamengo só quer que mude o jogo para 4 de agosto, data da Copa do Brasil, porque ele já foi eliminado. Então a resposta veio nesse sentido. E disse mais, o Flamengo sugere a criação de uma liga rapidamente. E a CBF, na sua nota, diz: nós já propomos fazer essa liga. Agora, os clubes precisam se entender. Então, é essa situação da briga, o jogo não será alterado.
quem tem que jogar, mesmo tendo vários jogadores convocados, como são os casos do próprio Flamengo, só na seleção brasileira tem 4, né? E o próprio Palmeiras, que tem os gringos também, o Flamengo tem seus gringos, terão que jogar a rodada. Aqui, como dizia o Zagallo, ali no verde, no campo e bola, essa é a grande expectativa do torcedor, que é o que interessa nesse momento para o torcedor do Flamengo e principalmente para o torcedor do Palmeiras. Palmeiras tem 35 pontos, tem 15 jogos. Flamengo tem 31 pontos, 14 jogos, um jogo a menos. O Flamengo ganhando não ultrapassa hoje a equipe palmeirense, mas se vencer o jogo de hoje, vencer esse jogo atrasado, aí ele ultrapassa o Palmeiras na quantidade, né, igual de jogos. No campo e bola, Palmeiras tem vários desfalques, Vitor Roque, Piquerez, entre outros. O Flamengo não conta com Cebolinha, mas tem as voltas aí do Everton Araújo e do Jorginho. Então são os ingredientes de um grande jogo que tem tudo para ser até agora o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Ah, a Itatiaia tá aqui acompanhando tudo para você. Um abraço, Cirilo.
Excelente, Wellington Campos, direto do Maracanã, trazendo informações de Flamengo e Palmeiras. Vocês esperam do jogo, hein, amigos? E aí, Vinícius?
Ô Cirilo, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras tá virando Real Madrid e Barcelona.
Total, já virou já.
Assim, e pro campeonato eu acho ruim, mas eles não têm culpa disso, né? Pelo contrário, eles têm muito mérito de terem se tornado as potências hoje no futebol brasileiro. Se a gente pegar desde 2018, ou seja, nas últimas 8 edições de campeonato brasileiro, 6 ficaram entre Flamengo e Palmeiras, 3 para cada. Entre aspas, os intrusos nessa lista foram o Atlético, 2021, e o Botafogo em 2024. E vai ficar cada vez mais difícil tirar de Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, para mim, o campeonato se desenha para os dois. No jogo de hoje, eu atribuo um favoritismo, e considerando o equilíbrio entre as equipes, eu não acho que é muito favoritismo, não. É leve para o Flamengo, pelo momento, porque o Palmeiras passa por uma oscilação maior. No brasileiro, vem de 3 empates, vem de uma derrota na Copa Libertadores, que pode ter complicado a classificação em primeiro lugar. O Flamengo já está com a vida resolvida na Libertadores, joga em casa. Eu apostaria numa vitória do Flamengo, mas nesse cenário não dá para tratar como surpresa também uma vitória do Palmeiras. Eu só tenho uma certeza, Cirilo. Quem perder vai chorar e vai se sentir injustiçado pela arbitragem. Toda sorte do mundo, se não me engano, para o Davi Lacerda, que vai apitar esse jogo.
Aliás, CBF também.
Que escolha, hein?
Botaram o Davi Lacerda para apitar um Flamengo e Palmeiras.
É ele mesmo, né?
É ele mesmo que vai apitar. A turma gosta de problema também. O Edu, pra mim é Flamengo 55-45 no favoritismo pra hoje. Qual que é a sua opinião?
Eu vou de 60-40, cara. Uhum. A crise do Palmeiras pode pesar nesse momento. E a expectativa de todo mundo tá lá em cima, né?
Sim.
Dito isso, vai ser um jogo bem chatinho.
Sonoro 0-0.
Eu imagino. A não ser que o Flamengo faça um gol cedo.
Exato.
Aí o Palmeiras vai ter que sair, vai ter que abrir um pouco mais, vai ter que buscar o resultado, porque a derrota pro Palmeiras, ela é muito perigosa. O Flamengo encosta e fica um ponto com um jogo a menos, ou seja, o Flamengo passa a ser a equipe de melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em campo agora, se vencer o Mirassol pode ficar 2 pontos do Palmeiras em caso de derrota, potencializa ou aumenta a crise. Sim, o Palmeiras está em crise. A torcida organizada pediu a cabeça do treinador essa semana. Então, cara, é um jogo de altíssimo risco pro Palmeiras e um jogo que pode colocar de vez o Flamengo como o favorito, novamente, para a conquista do campeonato, já que há algumas rodadas o Palmeiras tinha desgarrado. Mas há chance do Flamengo se reaproximar e continuar nessa briga dos dois, ponto a ponto, rodada a rodada.
São duas equipes com um potencial técnico incomparável aqui na América Latina, no Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, né? Mas no continente também. Acho que até por isso o nível de cobrança é elevado, né? Acho que os dois podem jogar mais, em especial nesse momento o Palmeiras, né? Há muita cobrança em cima do trabalho coletivo do Palmeiras, tem esbarrado em algumas questões coletivas, acho que tá realmente vivendo um momento de limitação aí, de pensamento nesse momento da temporada, acho que precisa jogar mais. O Flamengo também do Jardim não explodiu pra temporada ainda não, né?
Não, assim, explodiu ainda não, né? Mas a minha sensação é que a gente sempre tá falando isso do Palmeiras do Abel, né? De que pode, sim, jogar mais. Só que eu acho que é um estilo, né? É um estilo que muitas vezes vem acompanhado de bons resultados, na maioria das vezes. É. Nesse momento, quando não vem acompanhado de resultados, aí você começa a questionar o desempenho, que realmente tem sido ruim nos últimos jogos. Mas eu acho que é muito mais estilo que o Abel traçou para o Palmeiras. Eu já vi o Palmeiras fazer grandes jogos. Nem sempre o Palmeiras tem essa cara, né, de time feio, de time retrancado. Não é LDU. Isso. Contra a LDU precisou, né, e amassou. Precisava do resultado. Muitas vezes já jogou assim, um futebol bonito. Não é o padrão do Palmeiras fazer um futebol bonito. Mas eu acho que os dois realmente podem entregar mais. O Flamengo também.
Vamos ver o que será esse Flamengo e Palmeiras de daqui a pouquinho. E essa tretinha aí, Flamengo e CBF, hein, gente? O que vocês estão achando? Pra quem não tá acompanhando, semana que vem vai ter a penúltima rodada do turno. Vai ser a última rodada antes da pausa pra Copa do Mundo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente até informou alguns dias atrás aqui na Itatiaia que o Flamengo tava pedindo o adiamento, tentando o adiamento do duelo contra o Coritiba, que vai ser no dia 30. Vai ter Brasil e Panamá no Maracanã no dia 31, dia 30 tem Flamengo e Coritiba. Flamengo soltou uma nota, extensa nota, falando de erro da CBF, dizendo de isonomia, de paridade de forças, que não existe isso quando um time é obrigado a entrar em campo sem diversos jogadores, como é o caso de Flamengo e Palmeiras, porque os atletas foram cedidos aí às seleções. Só que aí vem a CBF e manda uma outra nota, vezes dois, né? Logo na sequência, dizendo que isso foi aprovado em conselho técnico, que esta gestão da CBF tem trabalhado e tem conseguido melhorias no calendário do futebol brasileiro. O Flamengo, na nota dele, disse que é urgente a formação de uma liga, etc e tal, e a CBF falou que não tem problema nenhum, que ela, inclusive, está de acordo no apoio a essa história. E a CBF afirmou que em nenhum momento o Flamengo, em conselho técnico, ou antes desse momento agora, sugeriu adiamento ou alteração da rodada. Isso só veio a ocorrer após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil. Foi o que disse a CBF quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo e Coritiba para uma data reservada à Copa do Brasil no segundo semestre. Aí completou a CBF: tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações, o próprio Flamengo. O que disse a Confederação Brasileira. Como é que vocês encaram isso, hein?
A nota da CBF é muito bem escrita.
Sim.
Bem balizada. Agora, ela poderia ter feito apenas com uma frase. O combinado não sai caro, ponto.
Foi tipo isso aí.
Explicaria perfeitamente.
Eu não acho que o Flamengo esteja errado em entender que não deveria ter rodado a semana que vem.
Isso é óbvio.
Eu acho que é um absurdo, inclusive, ter rodado a semana que vem.
Não só pro Flamengo, tá?
Exato.
O Cláudio trouxe agora há pouco. O Atlético pode ir sem seis.
Exato.
Jogadores.
Mas não aprovar isso lá no Conselho Técnico, que agora, 10 dias antes.
Combinado não
querer
sai
mexer
caro,
na rodada.
Irmão. Não dá.
Nessa aí, não tem como colocar na conta da CBF, assim, nesse momento, porque já tava tudo combinado. Já estava tudo resolvido. Aí chega as vésperas da rodada, que é adiar de um time. Aí não faz o menor sentido. E o Flamengo vem falar sobre criação de liga, sendo que quando teve a oportunidade de reunir, de discutir com outros clubes, foi o que mais encrencou, o que mais não...
A liga só não saiu.
Não saiu por conta do Flamengo. Então vem falar em criação de liga. Aí é muita incoerência, muita hipocrisia.
Se liga, né, Flamengo?
É boa. Flamengo não vai colar. Essa não colou e a nota da CBF pra mim ficou muito bem clara.
Na hora do conselho técnico, você que é dirigente de clube, levanta o dedo assim, pessoal.
Claro, pô.
Vocês não acham que a rodada, 4 dias depois de eu ser obrigado a liberar meus atletas para seleções, não pode ser ruim pro campeonato?
Eu acho que seria bom pra todo mundo.
Pra todo mundo.
Pra todo mundo.
Mas agora, faltando 10 dias pra adiar um jogo só, não faz o menor sentido. Vou fazer um intervalo rápido, na volta tem uma entrevista especial com o pentacampeão do mundo. Pedro Abílio vai registrar daqui a pouquinho. Já, vamos esquentar Corinthians e Atlético, opinião do Vinícius Andrade, do Edu e também do Marques. Marques vai estar com a gente. Já também tem o Fabrício Guerreiro para trazer a opinião dele e a expectativa para Cruzeiro e Chapecoense. Muita coisa ainda aqui na turma do Bate-Bola. Bora pro intervalo.
De repente, meu marido passou a ter problemas de ereção. Está tenso, para baixo, mas eu não vou ficar impotente para oferecer ajuda. Uma amiga me indicou a clínica Alpha Men e é para lá que nós dois vamos.
Isso, a mulher deve ajudar o seu parceiro. A clínica Alpha Men oferece tratamentos avançados, criando um novo sentido à vida dos casais. Clínica Alpha Men, 2526-7676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 394.
Ô, de cá! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Oi,